inscrição é obrigatória, as vagas são limitadas. Evento Távora Varosa, um evento único que afirma a excelência dos vinhos e espumantes da região.
Se a mudança da hora te tira o sono, este som relaxante pode ajudar-te a adormecer, mas não a descansar. Experimenta Aquileia Sono Forte, que te ajuda a adormecer, manter o sono durante a noite e ter um sono reparador. Aquileia Sono Forte, o tricamada número 1.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
7 horas 6 nos Açores.
Boa tarde, o mar ainda é de inverno, alertam as autoridades. Hoje foram resgatados 3 homens das águas na Praia da Rocha, em Portimão. O alerta foi dado pouco antes das 2 da tarde. Um deles foi transportado ao hospital. Num fim de semana de sol e com temperaturas mais elevadas, a Autoridade Marítima Nacional pede cautela a quem se dirigir até à praia. O comandante Sá Granja apela a que se evitem os banhos perante a agitação marítima e lembra na Renascença que os fundões são ainda habituais no mar nesta altura do ano.
Nesta época do ano é um mar de inverno e apresenta um risco elevado devido a efeitos de agitação marítima e apresentando também a sua morfologia alterada. A Autoridade Marítima Nacional recomenda vigiar permanentemente as crianças e não permitir que se afastem, mantendo-as sempre próximas de um adulto, evitar comportamentos de risco, não se aproximando da água ou caminhar na areia molhada, não virar as costas ao mar e oferecer sempre uma distância de segurança em relação à linha d'água. E caso testemunhe uma situação de perigo dentro d'água, não entrar e pedir ajuda através do 112.
O porta-voz da Marinha, o comandante Sá Granja, ouvido pelo jornalista Alexandre Brandes Neves, o sol e as temperaturas mais elevadas devem manter-se pelo menos até ao dia de amanhã. Uma nota para quem circula ao volante em Lisboa. A circulação rodoviária está fechada na Avenida Almirante Gago Coutinho, no sentido Arieiro-Aeroporto. A abertura de um buraco na estrada obrigou ao corte da via a partir do cruzamento com a Avenida Estados Unidos da América e até à rotunda do relógio. De acordo com os bombeiros sapadores, o incidente foi provocado pela rotura de uma conduta de água e o fornecimento está interrompido naquela zona da cidade de Lisboa. As equipas da EPAL e os bombeiros já estão no local. Continua em fuga o suspeito do atropelamento de 3 ciclistas esta manhã em Oeiras. O caso está a ser investigado pela PSP. Mais de 3 dezenas de moradores reuniram-se esta tarde na Avenida 5 de Outubro em Lisboa contra a remoção de 25 jacarandás. O protesto contou com a presença de Rui Tavares. O líder do LIVRE recusa que esta iniciativa contra o abate das árvores esteja associada à proximidade das eleições autárquicas.
Eu acho que as pessoas que moram aqui, as pessoas que passam aqui e as pessoas que prezam a história da cidade teriam em qualquer momento do mandato, já o fizeram muitas vezes, ter-se levantado a defender as suas árvores. E devo lembrar uma coisa a Carlos Moedas, talvez ele não saiba. Nos anos 90 foi feito outro parque de estacionamento ali abaixo, na Conde Valgon. E nessa altura, nos anos 90, os moradores levantaram-se a defender as suas árvores e obrigaram a Câmara a recuar e a Câmara fez o parque de estacionamento de outra maneira que não pôs em causa as árvores.
Quem também esteve presente nesta iniciativa foi a líder do PAN, partido que avançou com uma providência cautelar contra a remoção dos jacarandás. Inês Sousa Real critica o autarca Carlos Moedas e diz que não faz sentido destruir espaços verdes.
De forma alguma, não só não é política ao mais baixo nível, como é política alinhada com a vontade dos cidadãos e com os desafios que temos, enquanto não só eleitos, de abraçar. Neste momento não faz sentido, com a crise climática que vivemos, os golpes de calor a que estão sujeitas as cidades, os níveis de poluição e de ruído, estarmos a destruir espaços verdes, por mais que se possam vir a plantar novas árvores, as mesmas não vão cumprir logo a função ecológica de árvores adultas.
Declarações da líder do PAN esta tarde em Lisboa, na ação de protesto contra o abate de jacarandás na Avenida 5 de Outubro, no centro da cidade de Lisboa. Na atualidade internacional, sobe a pressão dos Estados Unidos sobre a Rússia. Donald Trump ameaça Moscovo com novas tarifas entre os 25% e os 50% sobre petróleo russo, se Moscovo não desbloquear o cessar-fogo na Ucrânia. Já a seguir, emissão especial de Bola Branca, com o jornalista Pedro Azevedo em estúdio. Boa tarde.
Boa tarde, obrigado. Marisa Gonçalves, com uma síntese no notícias no intervalo do Estoril Futebol Clube do Porto, jogo da 27ª jornada da Primeira Liga de Futebol. Ao intervalo, empate a uma bola, golos de penalti. Begraoui, o franco-marroquino, marcou aos 15 minutos. Samu, o ponta-de-lança espanhol dos portistas, também de penalti, empatou aos 45 minutos.
Bola branca.
7-5, 6-5 nos Açores, na Primeira Liga de Futebol, nesta 27ª ronda. Ontem, Casa Pia 2, Rio Ave 1, Estrela 0, Sporting 3, Braga 2, Arouca 1, já esta tarde, Famalicão 4, Aves 1, Santa Clara 1, Nacional 0, ao intervalo, Estoril 1, Porto 1, à noite, 8:30, Moreirense Vitória. Para terça-feira, o Boa Vista Gil Vicente marcado para as 8:15, e quarta-feira, a encerrar a jornada, Benfica Farense, no Estádio da Luz, também às 8:15. Na segunda Liga de Futebol, a jornada abriu com o Oliveirense 1, Tondela 3, ontem de manhã. Ontem à tarde, Penafiel 0, Marítimo 1, Vizela 3, Portimonense 2. Neste domingo, Leixões 0, União de Leiria 1, Torriense 2, Porto B 4, Passos de Ferreira 2, Desportivo de Chaves 0, e já está na segunda parte o encontro Feirense-Alverca. 3 minutos da segunda parte, Feirense 0, Alverca 0. Para amanhã, Benfica B, Académico de Viseu e Mafra Felgueiras, os jogos que encerram a jornada. Dos destaques do futebol internacional, referência para o encontro de Nápoles, o Nápoles-Milan. O encontro vai principiar às 7:45, no outro encontro do campeonato italiano. O encontro entre Inter e Udinese já terminou. Inter, líder do campeonato italiano, 2, Udinese 1. Em Espanha, o Barcelona, que lidera a prova, venceu por 4-1 o Girona. Tem 3 pontos de avanço sobre o Real Madrid, que ontem venceu por 3-2 o Leganés. Em Inglaterra, quartos de final da taça, Preston 0, Aston Villa 3 e Bournemouth 1, Manchester City 2.
Bola branca.
Estamos de regresso para a segunda parte do encontro no António Coimbra da Mota. O encontro está empatado a uma bola ao intervalo entre Estoril e Futebol Clube do Porto. Equipa da Renascença com José Ferreira nos cuidados técnicos. Comentários à arbitragem de Tiago Rocha. Comentários ao jogo de Francisco Guimarães. A reportagem a cargo do Rui Viegas e a narração do João Cruz.
Cá estamos de volta ao Val da Moreira. Já entra o Futebol do Porto no relvado, Rui Viegas. Já lá vamos ao relvado António Coimbra da Mata. Entra o Futebol do Porto, em princípio sem alterações.
João, ora,
já te ouvimos. Já
aqui estamos, exatamente. Foi aqui uma mudança de posição que me retirou do ar. Sim, o Porto já está em seu sítio. Também a equipa de arbitragem a aguardar pela equipa que falta, que é do Estoril Praia, a equipa do Estoril que vai fazer, tudo indica, uma alteração logo para este reatamento do encontro, com a ida a jogo do avançado internacional venezuelano Alejandro Marques, o antigo atacante de Barça B ou de Mirandés, de Miranda do Ebro. Ele vai para dentro, vamos ver quem é que sairá, mas o que é certo é que os restantes ainda não entraram nas quatro linhas.
Já vai aquecendo Alejandro Marques. Francisco Guimarães, tens algum palpite para o homem que sai?
É assim, o Ian Cadro pode olhar para duas situações. Em primeiro lugar, a questão dos amarelos, mas aí teria que adaptar, porque o Marques é avançado e não há provavelmente um lateral para tirar, por exemplo, o Wagner Pina, um lateral que esteja a jogar agora, e portanto pode ser também uma substituição direta pelo avançado. Estava aqui a tentar olhar, o Begraoui continua em campo, Wagner Pina também.
Mas estava aqui a tentar ajudar para ver quem é que falta do lado do Estoril.
O Rafik também continua. Eu tinha uma das minhas apostas.
João Carvalho também está ali, o número 12. Portanto, vamos ter que esperar pela placa do quarto árbitro Façanhã. Alejandro Marques já está pronto fora das quatro linhas.
Eu não sei se vejo... Não, está o Checa também. Portanto, em termos de amarelos, acho que...
Becaui, João Carvalho e sai Kevin Bomá.
Exatamente.
Sai o central, Kevin Bomá, já tinha amarelo, portanto... Vai chegar-se à frente, Ian Cathro.
Sim, exatamente. Lá está a questão dos amarelos. Acabou por não tirar os homens da frente, nenhum dos homens da frente, mas pôs um dos homens de trás. Vamos lá ver em termos de mudança de sistema, porque pode ficar o Guitana a fazer todo o corredor e o Wagner a ir para dentro, e o Becraoui a fazer a posição do Guitana. E com o Marcas na frente, o Marcas é um jogador mais físico, é um jogador forte a segurar a bola, de costas para a baliza, e vai-se aproximar muitas vezes do Becraoui, portanto o Estoril facilmente mete dois homens na frente como referências a avançar.
E já está em andamento a segunda parte com o Estoril com bola, o remate sai desviado do alvo, pontapé de baliza para Diogo Costa.
É, ter ali algum espaço, o homem do Estoril, e optar pelo remate a tentar visar a baliza, João Carvalho, de Diogo Costa, bola a sair muito torta e muito por alto, é pontapé de rede para a equipa portista, que tem já vários jogadores em exercícios de aquecimento.
Atenção que há golo do Alverca, marca o melhor marcador da segunda liga, Carter, a adiantar o Alverca no marcador. Feirense 0, Alverca 1, 52 minutos, jogo da segunda liga de futebol.
Comigo é remate atrás de remate.
Eu é mais palpite atrás de palpite.
Já viste que em todos os jogos marco 1, 2...
E eu? Sempre a marcar.
1x2. 1x2 é para quem domina a bola. Nesta época aposto no Totobola e não fico fora de jogo. Totobola, tão simples como 1x2.
Estoril.
Bola para o Porto, no peito de Samu, vai limpar Pedro Álvaro. Cai no relvado o homem do Estoril, cai outro e Álvaro Malheiro diz que há falta. Livre para a equipa da casa.
É, e só a segunda com a queda de Becraoui é que o árbitro da partida apita e dá falta a favor do Estoril, já no meio campo portista.
Resumindo as alterações do Estoril, o Estoril muda de sistema, portanto passa a jogar num 4-2-3-1. O Wagner Pina faz a posição de lateral, tira um central e portanto ficam apenas dois. E são esses dois que estão a jogar. O Guitano está a fazer o corredor direito como extremo, vai recuar quando for mesmo necessário, mas o Estoril à partida não quererá fazer a linha de 5, e depois um homem na frente com um apoio por trás, seja o João Carvalho ou então o Becraoui.
Pontapé livre batido por Jordan Alsgrove, tenta livrar-se do perigo, o Futebol Clube do Porto, cabeçada de Alan Varela, insiste o Estoril, limpa o Eustáquio, vai chegar PP e mete a bola nos ares do António Coimbra da Mata, insiste o Estoril, ombrada de PP, vai para Samu, já recebeu o espanhol, vira-se de frente para o jogo, aí está o camisola 9, tenta apoiar-se em PP, rouba-lhe a bola João Carvalho, vai ao chão e recupera para o Porto Alan Varela, Fábio Vieira com os três dedos de fora da bota esquerda, atira para a direita, vai subindo João Mário, atenção ao Porto, já está a aproximar-se da grande área de Kevin Chamorro, vai perder a bola ao Estoril, dentro da área Mora não consegue desenvencilhar-se da pressão alta da turma de amarelo, recupera o Estoril Praia, bola para Becraoui, aliás é João Carvalho, vai perder, recupera o Porto, Samu à entrada da área, o remate vai ser bloqueado por Pedro Álvaro, bola comprida para o ataque do Estoril, é bem metida, atenção, está fresco, Alejandro Marquez, melhor marcador da equipa da linha, tem 9 golos, atrasa, Rafi para as mãos de Diogo Costa, atenção que ainda não acabou, Marquez pelo lado direito, enviamento da grande área, o cruzamento, limpa a equipa portista, há lançamento por o Estoril.
Com Checa a descobrir à direita com espaço Alejandro Marquez e na primeira ação do venezuelano na partida, este a criar muito perigo em duas ocasiões, varreu o Porto, joga o Estoril.
Wagner Pina corta uma vez mais o Porto, mais um lançamento para o Estoril, exatamente do mesmo sítio. Wagner Pina a lançar já, era para João Carvalho, adivinhou Francisco Mora, recupera o Estoril, Checa dá para a esquerda para Pedro Amaral, atenção aos Estorilistas, o cruzamento saiu bloqueado por João Mário, lançamento para a equipa da linha.
Porque o homem do Estoril, depois de a bola bater no corpo de João Mário, deixou que a redondinha se perdesse pela linha do lado, o Estoril vem atrás reorganizar.
Bola para os dois centrais, nos pés de Félix Bacher. adianta para Checa, passo comprido à procura da subida de Wagner Pina, primeiro chega de cabeça Francisco Moura, aparece Ivan Marcano e despeja a bola para o meio campo contrário, recolhe Pedro Álvaro, adianta para Checa, pressionado por Alan Varela, devolve ao capitão Pedro Álvaro, joga no agora único companheiro de setor que é o austríaco Félix Bacher, joga para a esquerda para Pedro Amaral. Vai tentar subir a equipa do Estoril. Bola comprida à procura dela. Randro Marques joga que nem um colibro. Fora da grande área, Diogo Costa. Mais um balão para os ares do António Coimbra da Mota. Tenta chegar primeiro Rafi Kitane. Apertado por Samu. Vai recolher o camisola 9. Mas recupera o Estoril. Checa para trás. Bacher. Olha para a baliza e atrasa para o guarda-redes Kevin Chamorro. Bola para o meio-campo do Futebol Clube do Porto. Alejandro Marques antecipa-se a Ivan Marcano, mas recupera Francisco Moura. Atrasa para Diogo Costa. Primeiros 5 minutos cumpridos nesta segunda parte. Vinho, temos o mesmo resultado que herdámos da primeira. Um igual entre Estoril e Futebol Clube do Porto. Estoril tenta recuperar o 8º posto na classificação. Já o Porto tenta voltar ao pódio e ao 3º lugar. Bola para Diogo Costa. Apertado, vai a colocar fora da grande área para João Mário, muito pressionante a equipa do Estoril, sai a pressionar a saída do Futebol Clube do Porto, obriga Diogo Costa a jogar comprido, bola ainda dentro do meio campo dos Dragões, vai Fábio Vieira variar para a esquerda para Francisco Moura, bem metida esta bola, recebe no peito o 74, coloca no relevado, joga para o meio para Alan Varela, vai conduzindo o argentino, por perto tem a Fábio Vieira, já dentro do meio campo do Estoril, bola longa, Francisco Moura no enfiamento da grande área, vai sair cruzamento, ganha canto 74, ponta, pé de canto para o Porto.
Olho de lince de Fábio Vieira a ver a entrada pela esquerda de Chico Moura, este a deixar a bola bater no relvado e depois já praticamente em cima da linha final, a fazer o cruzamento contra o corpo de Wagner Pina, é corner à esquerda para a formação de Martin Anselmi, vai levantar Alan Varela.
O médio argentino do Porto faz o jogo 55 no campeonato português, ex-Boca Juniors, veio para os Dragões no defeso da temporada passada, está ali em dificuldades, um jogador azul e branco na área do Estoril,
é Fábio Vieira,
agarrado à cabeça, o camisola 10,
parece restabelecido, mantém no entanto a mão na nuca
e vai aproximar-se de Alan
Varela,
vai
ali também falando com Pedro Amaral.
Vamos ao canto.
Alan Varela. Estabelecido. Então, Fábio Vieira vai bater o pontapé de canto. Ele ou Varela?
Dois para bater. Alan Varela saiu dali. É Fábio Vieira com o seu pé esquerdo. Bola batida para o segundo posto. O remate não sai. A Rodrigo Mora insiste o Porto. Bola ao lado. À pontapé de baliza para o Estoril.
Nas orelhas da bola por parte de Rodrigo Mora. Acabou por sair uma assistência para Marcano. E depois o remate deste, mas torto ao lado da baliza de Kevin Chamorro. Pontapé de rede para o guardião costarricanho.
52 minutos no Val da Moreira. Um igual entre Canarinhos e Dragões. Pontapé de baliza para Chamorro. Já foi batido na primeira parte do penalti diante de Samu aos 45. Antes, aos 15, Begraoui fez o mesmo. Bateu Diogo Costa também na marca dos 11 metros. Bola para o Porto. Cabeceamento de Fábio Vieira, vai recuperar a equipa do Estoril Praia. Félix Bacher, entrega atrás para o guarda-redes Kevin Chamorro, só para o vento, na linha. Bola longa do costarricanho, para um completamente sozinho. Stefano Eustáquio, este atraso não é famoso para Diogo Costa, mas está fora da área o internacional português. Coloca a bola longa, à procura de PP, antecipa-se Pedro Álvaro. Cabeceamento diretamente para Rafi Kitane, joga com Checa, ainda Kitane. Está ali a ser atrapalhado por um adversário, toca de calcanhar, era para Checa, não chega PP, corta o Porto, há lançamento, mas para os Dragões.
É, e o Estoril pede bola, o Porto também, e a equipa de arbitragem dá arremesso para os Dragões, já efetuado ali em frente ao banco de suplentes de Ian Catron.
Muita luta agora sobre a faixa, a linha, junto aos bancos, ganha o Estoril, bola para trás para Félix Barra, começa de novo a equipa de Ian Catron. Entrou um bocadinho melhor na segunda parte, o Estoril, Francisco.
Sem dúvida, voltou a ter bola, voltou a... No fundo tem um jogador à frente da linha defensiva, um médio, tem o Olsgrove que está a contribuir muito para o Estoril sair a jogar melhor.
Wagner Pina tenta em primeira velocidade sobre Francisco Moura. Olha o cruzamento direitinho para as mãos de Diogo Costa.
É, foi ali um cruzamento, remate por parte de Wagner Pina. Agarrou a Diogo Costa e lançou rapidamente o ataque do Porto.
E bem desenfreado, João Mário esticou para Mora. Tenta passar, não consegue, por Félix Barrer. Impede do canto e vai ter de se desenvencilhar desta bola. Vai soltar Pedro Amaral para a frente à procura do companheiro. Há uma queda e há falta. Livre para o Estoril.
É, um empurrão pelas costas ali sobre o homem do Estoril. Apesar dos protestos da bancada que está ali mesmo ao lado, toda ela preenchida por adeptos azuis e brancos. O que é certo é que Hélder Malheiro assinalou a bola parada para o Estoril Praia.
55 minutos de jogo, 10 da segunda parte, empate no António Coimbra da Mata. Estoril 1, Porto 1.
Na segunda liga, 60 minutos, Feirense 0, Alverca 1.
Comigo é remate atrás de remate.
Eu é mais palpite atrás de palpite.
Já viste que em todos os jogos marco 1, 2...
E eu? Sempre a marcar.
1x2. 1x2 é para quem domina a bola. Nesta época aposto no Totobola e não fico fora de jogo. Totobola, tão simples como 1x2.
Estoril Futebol Clube do Porto, relato do João Cruz.
Vão subindo os dragões pelo lado direito, olha o cruzamento de João Mário, limpa o primeiro posto do Estoril, recupera o Porto, Fábio Vieira de primeira, para o lado esquerdo, Francisco Moura está isolado, olha o cruzamento para as mãos de Kevin Chamorro.
É, foi ali uma bola em balão para a pequena área do Estoril, fácil para Kevin Chamorro, ficou a Samu, descontente com o colega de equipa, bola para o Estoril.
É, mas o Estoril está a arriscar e o Porto está a conseguir ter alguns momentos de aceleração, que é uma coisa que o Estoril não quer. Percebe-se até pela postura dos centrais do Estoril quando têm a bola novamente, que querem pôr algum gelo no jogo para que o Porto não consiga acelerar tantas vezes. O Estoril, pondo agora mais gente na frente, está a deixar muito espaço para os jogadores que são decisivos do Porto, nomeadamente o Fábio Vieira e o Rodrigo Mora.
Há lançamento para o Estoril, quis lançar Francisco Mora, mas foi o último, o 74 do Porto a tocar.
É, mas complicou também Wagner Pina, porque recebeu a bola de Pedro Álvaro e depois hesitou, demorou e acabou por perder, acabou ainda também por ter alguma sorte e tocar a bola contra o adversário e ganhar este lançamento de linha lateral. Está pertíssimo ali de Martin Anselmi a dar indicações para dentro das quatro linhas.
Lança o ex-pastel, Clube Futebol Os Belenenses, Wagner Pina, a bola para o Porto.
Exatamente.
Livre para os dragões, para ser movimentado por Ivan Marcano à saída do meio-campo, azul e branco. Está o experiente Ivan Marcano, 37 anos de juventude. Quarto jogo consecutivo como titular depois de ultrapassar mais uma lesão.
Lança. Uma longa travessia do deserto para Ivan Marcano.
Tal e qual. Joga ao Porto, Stefano Eustáquio. Coloca no tal Ivan Marcano. Conduz com o pé esquerdo e coloca de canhota para o lado esquerdo também para Francisco Moura. Outra vez Marcano. Joga ao meio para Fábio Vieira de primeira e bem para PP. Acelera o brasileiro, zona frontal. Ensaia o remate. Tentou servir Moura, mas carta o Estoril, insiste o Porto. Olha João Mário pelo lado direito. O cruzamento sai arrematado e ao lado da baliza estorilista há... fora de jogo.
Exatamente, essa é a indicação de Hélder Malheiro. Os jogadores do Porto pediam um pontapé de canto, dizendo que a redondinha bateu ainda num jogador da formação da casa. O que é certo é que Hélder Malheiro, ainda que com atraso, recebe ali a informação de que há adiantamento e por isso é bola parada para o Estoril dentro da sua grande área.
Mas atenção à liberdade com que o Fábio Vieira está a jogar. O Estoril está a permitir e o Fábio está a conseguir pegar no jogo, se calhar pela primeira vez, e está a distribuir com imensa qualidade e com imensa classe, e o Porto está a acelerar acima de tudo por causa dele.
Kevin Chamorro oferece a bola ao colega de posição do outro lado, Diogo Costa, lança rápido para Ivan Marcano, vertical para PP, tentava servir Alan Varela, recupera Wagner Pina, olha o Estoril, pode sair rápido, alguma felicidade para o lateral direito, consegue encontrar Rafik, mas aparece Francisco Moura e rouba-lhe a bola. Varela, Marcano, entinge em cheio, Rafi Quitano podia isolar-se no cara a cara com Diogo Costa. Alejandro Marques, carta o Porto, lançamento para o Estoril.
É, porque aparecia o homem do Estoril ali, quase no cara a cara com Diogo Costa, houve o corte e depois a bola foi despejada na direção da bandeirola de canto, a pertencer ao Estoril.
Wagner Pina na linha de fundo, cruzamento atrasado, limpa a equipa portista. Vai recolher Félix Bacher, completamente isolado, sozinho lá atrás, o ex-WS Getirol da Áustria. Aí está ele com bola, adianta para Checa, o 88, tem Samu a pressionar com a respiração. Bola para Olsgrove, aí está o camisola 10, o escocês vira para a direita para Checa, o 88. Olha em frente, coloca a bola profunda para Wagner Pina. Linha de fundo vai com Ivan Marcano, chega primeiro o espanhol e consegue ganhar o pontapé de baliza.
É, fica a pedir falta o cabo-verdiano, a Wagner Pina, mas o árbitro diz que é pontapé de rede para a equipa do Futebol Clube do Porto.
Há duas coisas que o Estoril não está a conseguir fazer. O Guitano não está a acelerar, não sei se é por questões físicas, não sei se é por má forma, não sei se é porque o Porto não está a permitir, mas o que é facto é que quando ele pode, quando tem essa possibilidade, não acelera. E o Estoril precisa das suas acelerações. Em segundo lugar, com o João Carvalho agora a jogar mais por dentro, por trás do avançado, o Estoril tinha que fazer essa ligação com mais facilidade. E a bola não está a entrar naquelas zonas, mérito na forma como o Porto defende o corredor central.
Agora Alejandro Marques a perder-se da bola, cai Fábio Vieira, está muito queixoso, camisola 10 no relvado, caído. Ivan Marcano coloca fora para que o árbitro Hélder Malheiro se inteire da condição física do 10 do Porto.
É, os jogadores do Porto pedem mais um amarelo para os adversários. Fica Fábio Vieira no relvado, já não é a primeira vez, ali muito queixoso o médio cedido pelo Arsenal aos Dragões, que, recordo, tem vários jogadores em exercícios de aquecimento. Já olhou para aquela zona também a Martin Anselmi, mas ainda não se decidiu por nenhuma alteração. Também já aquecem homens do lado do conjunto da casa.
E há pouco Martin Anselmi, curioso, a chamar PP para pressionar Cheque, que estava a tentar sair à vontadinha, perto da grande área do Estoril, e foi a correr Martin Anselmi, porque era perto dele o lance, e chamou PP para pressionar o adversário. Bola a rolar no relvado, do António Coimbra da Mota, devolve Checa precisamente a Diogo Costa.
O Anselmi também chamou o Eustáquio, e parece-me que ele está a pedir mais movimentos de ruptura do Mora, e o Eustáquio para, no fundo, para ser ele a lançar e para coordenar essa desmarcação do Mora.
Muito Porto nas bancadas do António Coimbra da Mota, mas é o Estoril que vai atacando. Esta bola era para Alejandro Marques, saiu bem da baliza, Diogo Costa.
Bom arranque também de Olsgrove, só que não definiu depois na perfeição. Joga novamente o foco do Porto na direção do meio campo adversário.
PP para trás, para Ivan Marcano. Sai Diogo Costa, mas é o espanhol que vai recolher fora da grande área. A esticar para Neon Pérez. Recolhe o argentino, olha para o lado esquerdo, conforme sobe o Porto, passa, sai direitinho para a peitaça de Francisco Moura, coloca curto para o Eustáquio, devolve ao lateral esquerdo do Porto, outra vez para o canadiano, é o Eustáquio, olha para a direita, bola longa, cortadinha para João Mário, recebe bem o 23, aí está, tenta adiantar-se, não deixa, Pedro Amaral, recolhe Neon Pérez, o passe sai, atenção ao Porto na grande área, passe atrasado, o remate sai ao lado. Bom desenho, azul e branco à ponta, pé de baliza para o Estoril.
E foi Neon Pérez que apareceu em zona de finalização, depois de Bacher não ter conseguido tirar a bola a Fábio Vieira. Esférico atrasado para o disparo do central argentino. Bola cruzada, mas ao lado do poste direito da baliza de Kevin Chamorro, não saiu, todavia, muito longe do ferro.
E confirma-se que é o Eustáquio a tentar pegar no jogo. Já se percebeu que o Rodrigo Mora está à procura das desmarcações quando é possível. E o Estoril está muito passivo defensivamente, parece-me.
Há falta para livre, aliás, para o Futebol Clube do Porto. Já ia lançado João Carvalho, mas o árbitro Hélder Malheiro assinala livre para os azuis e brancos. Já batido, PP, meio campo contrário, volta atrás o camisola 11, olha para o lado direito, coloca do lado esquerdo, curto para Ivan Marcano, a picar para a corrida de Francisco Moura. Bom passe de Marcano, chega à linha de fundo Moura, pressionado, ganha canto o Futebol Clube do Porto.
É, escorrega ali ligeiramente o ex-Braga e se permite que se aproxima Wagner Pina e corta de bico pela linha de fundo, vai lá novamente o Porto para o canto.
Canto curto de Mara para Alan Varela, cruzamento segundo posto é perigoso, limpa o Estoril, vai subir Rafi Guitane, já passou por um, Guitane está muito sozinho para um mar de azul e branco, Guitane vai metida, quer esta bola não fosse estar à frente, Alan Varela, olha o Porto, Rodrigo Mara, lado esquerdo, levantam-se os adeptos na bancada, Mara calcanhar, Mora, olha o Porto, já tirou, que maravilha, golo!
Começa e acaba com a Rodrigo Mora, que na finalização faz um corte fantástico sobre o adversário e depois bate já dentro da grande área, cruzado para o fundo da baliza do Estoril, sem qualquer hipótese, apesar do voo de Kevin Chamorro. É uma verdadeira maravilha de Rodrigo Mora, que festejou depois ali com os colegas e muito também com a Samu. Festejam os adeptos também do Futebol Clube do Porto aos saltos nas bancadas, bandeiras e cascóis ao vento, no caso à brisa aqui da Amoreira. O Dragão faz cambalhota no marcador.
É grande lance do Mora. Lá está o tal protagonismo que o Anselmi lhe pedia e esse protagonismo aconteceu. O Porto está mais vertical, está a conseguir jogar no campo inteiro, vai de um lado ao outro com muita facilidade. E o Estoril está demasiado passivo em zonas cruciais, em zonas de remate, e isso com a qualidade do Mora não pode acontecer.
Três alterações para o Estoril logo a seguir ao golo do Porto. Vai sair Wagner Pina, também
Rafik,
não é? É exatamente. São três as alterações para entrarem Fabrício Garcia, também Vinícius Zanocelo para o lugar de Becaui. Portanto, vamos por partes. Sai Wagner Pina, entra Pedro Carvalho, sai Rafi Guitane, entra Fabrício Garcia e sai Becaui, o marcador do golo do Estoril na primeira parte, o primeiro do jogo aos 15 minutos de penalti, para entrar Vinícius Zanocelo. É uma pequena revolução que opera Ian Catro no 11 do Estoril depois do golo sofrido, Francisco Guimarães. O que pretende os escoceses?
Bem, em primeiro lugar, pretende que a equipa se revigore ofensivamente, que é uma coisa que não estava a acontecer, e o Estoril precisa de voltar a pegar no jogo. Tira o Guitane, que não estava em grande forma, como nós referimos, não estava a conseguir dar ao Porto, dar ao Estoril, o que o Estoril precisava das suas acelerações. Portanto, revigora também o corredor lateral. O João Carvalho agora volta a jogar a extremo direito, e é o Zanocelo que faz a posição onde estava o João Carvalho, que é a posição 10, portanto por trás do avançado. O Pedro Carvalho entra para lateral direito, é um jogador que tem entrado e que tem crescido muito nos últimos tempos, é um belíssimo lateral com imenso futuro, rápido também, para dar vida ao corredor lateral.
Tenta responder o Estoril à obra de arte de Rodrigo Mora, não consegue, aí vai o menino, bola para o meio para Alan Varela, estica mais para a esquerda e aí vem desenfreado o Francisco Mora, meio relevado do Estoril, para Mora, entrega a Mora, tentava jogar de primeira com um PP, o passe sai desviado e Samu faz falta, há livre para o Estoril.
É, e PP viu que estava adiantado e por isso alheou-se do lance, a bola sobrou depois para a equipa do Estoril e para Pedro Carvalho, que foi puxado por Samu, o árbitro apitou, bola parada, pontapé livre para Chamorro à direita, fora da sua grande área.
68 minutos na Moreira, o pequenino grande Rodrigo Mora operou a cambalhota para o Futebol Clube do Porto. Nesta altura, Estoril 1, Porto 2.
Quinto golo que já mora em Rodrigo na sua contabilidade pessoal esta época na Liga Portuguesa de Futebol. E segundo consecutivo, tinha marcado na vitória por 2-0 ao Aves na jornada anterior.
Comigo é remate atrás de remate.
Eu é mais palpite atrás de palpite.
Já viste que em todos os jogos marco 1, 2...
E eu? Sempre a marcar.
1, X, 2...
1x2 é para quem domina a bola. Nesta época, aposto no Totobol e não fico fora de jogo. Totobola, tão simples como 1x2.
O Porto deu a volta. Relato do Estoril Porto com o João Cruz.
E vai atacando a equipa de Martin Anselmi, insatisfeita com a vantagem magra alcançada há pouco por Rodrigo Mara e Francisco Guimarães. Eu não resisto, porque o coração não é forte se não bater pelos mais novos, 17 aninhos, com Martínez na bancada. É para ver, é para o selecionador ver.
Eu espero que sim, eu espero que Martínez veja, que às vezes é um bocadinho difícil que isso aconteça.
É a idade do Kenda.
Exatamente, e são dois belíssimos jogadores que vão ter que servir Portugal mais tarde ou mais cedo, e quanto mais rápido, a meu ver, melhor, porque são dois jogadores que já merecem essa, enfim, esse protagonismo.
Tenta atacar o Estoril e responder à reviravolta do Porto. Faz falta um homem de amarelo, Pedro Carvalho, recém-entrado sobre Moura, a livre para os Dragões.
É, falta ali de Pedro Carvalho à direita, a carregar um adversário, o árbitro a apitar, falta ao ex-Bolenses, bola parada para o Futebol Clube do Porto, que mantém 5 unidades em exercícios de aquecimento, mas há pouco Martin Anselmi esteve ali a dar algumas indicações a Denis Gull, o atacante, é um dos que aquece.
Mas para já o jogo mantém-se do Porto. O Porto mantém o controlo. O Estoril continua pouco agressivo defensivamente e permite, acima de tudo, que o Porto jogue.
Desculpa, Francisco. É Gonçalo Borges, que é chamado agora ao banco de suplentes do Futebol Clube do Porto para tirar ali o colete de aquecimento. E pode ser, então, a primeira mexida por parte de Martin Anselmi.
Mas vai na sequência do que foi dito tanto por ti como pelo João, que é o Porto a tentar, no fundo, a querer continuar a atacar, a querer reforçar a sua vantagem e a aproveitar a dificuldade defensiva que o Estoril está a sentir.
Vai atacando a equipa da linha do lado esquerdo, bola para Fabrício, tenta dançar, passar pelo adversário, tentava também colocar a bola à disposição de um colega à entrada da grande área, vai lá Alejandro Marques tentar salvar a jogada, corta o Porto, Fábio Vieira coloca a bola diretamente para fora, lançamento para o Estoril.
É, tentava ali abrir à esquerda para a subida de Chico Moura, não estava lá o lateral, joga o Estoril no meio campo adversário, também está ali a despir o fato de treino no Futebol Clube do Porto, André Franco.
71 minutos na Moreira, Estoril 1, Porto 2.
Termina em Espanha, Valência 1, Mallorca 0. O espanhol Diego López fez o único golo aos 50 minutos. A assistência foi do ex-Vitória, André Almeida.
Entram em campo as gorduras saturadas, avançam pelo meio, sem dar aviso pela direita, avançam o colesterol com um remate perigoso às suas artérias e... Mas que defesa espetacular de Danacol da Danone! Se tem colesterol elevado, fale com o seu médico e toma um Danacol por dia com esteroides vegetais que reduzem o colesterol. Danacol, joga na sua equipa na redução do colesterol. Mais informações na embalagem do produto.
Na segunda liga, a 10 minutos do fim, Feirense 0, Alverca 1. Voltamos ao Estoril Porto.
Está ainda em dificuldades um homem do Futebol Clube do Porto junto à grande área azul e branca. Entrou a equipa médica dos Dragões, mas já parece levantado. Era o Neon Pérez, creio eu, não é?
Sim, sim.
Camisola 24, o argentino. Quando Gonçalo Borges já vai recebendo as indicações da equipa técnica de Martin Anselmi, do próprio, o ex-Cruz Azul, tal como André Franco, são as duas mexidas que prepara o treinador portista de 39 anos, também de notar a juventude nos bancos. Martin Anselmi, 39, Ian Cathro, 38, o escocês que vai agora conversando com o compatriota Jordan Olsdorf, tentar afinar as agulhas do Estoril, está complicado para a equipa da linha, Francisco.
E bem preciso, ainda para mais naquele setor, o Olsgrove e o Checa, que estiveram bem durante muito tempo, neste momento, não sei se é desgaste, se é desorganização, acho que é um pouco dos dois, estão a ser, enfim, estão a ser várias vezes ultrapassados pelos jogadores do Porto, e é nessa zona, no meio campo, onde o Porto tem conseguido criar a sua superioridade numérica.
Aí vem o Estoril, do lado esquerdo, Fabrício. Pega nela, coloca atrás para Vinícius, já no selo. Bola para a grande área portista, limpa PP. Vai aparecer Samu, coloca em Alan Varela. Tentava libertar para Fábio Vieira, recupera a equipa da linha. Não por muito tempo, volta a tocar o Porto. Bola para fora para Francisco Moura. Bola recuperada por Pepe. Coloca em Samuel e uma queda de Mora sem falta. Vem ali desenfreado Pedro Carvalho e Helder Malheiro. Vai mesmo dar livre para o Porto.
É um retardador, mas apita mesmo a infração sobre Mora. E vai mostrar o cartão amarelo ao jogador do Estoril, Pedro Amaral.
Boa, camisola 24. Não sei se já mostrou, Rui, ajuda-me.
Ele tem o cartão nas mãos e mostra agora.
É agora. Eu vi o árbitro Helder Malheiro a tirar, mas a arrepender-se e voltar a colocar o cartão no bolso, mas lá se decidiu. Cartão amarelo, boa, quarto da partida. Os quatro para homens do Estoril, há livre para o Porto. E de recordar também que daqui a pouco vêm alterações. As primeiras para os portistas vão entrar Gonçalo Borges e André Franco. Queres começar a arriscar nos que saem, Francisco Guimarães?
Quero só dizer que o jogo está mais para o lado do Porto do que para o Estoril. Ou seja, provavelmente há mais possibilidade do Porto marcar do que o Estoril empatar. Portanto, vamos lá ver qual é a reação.
Bola para Mora, mas agarra Kevin Chamorro. Vamos às tuas apostas para as saídas do lado do Porto.
Bem, há algum desgaste do Fábio, tanto do Mora também. É provável que o André Franco ocupe uma dessas posições, ou mesmo do PP. O PP tem vindo a desaparecer nos últimos tempos. E, portanto, são dois jogadores que podem ocupar a posição destes três homens que eu falei. Acima de tudo, o Fábio Vieira, o Rodrigo Mora e o PP. Penso que uns deles vão sair.
E cá está, um deles é em cheio, não é, Rui Viegas?
Exatamente, saída de Fábio Vieira. Também muito acidentado nesta partida. E o outro é PP, parece-me. Exatamente.
Gonçalo Borges.
Deixa-me só dar conta que há pouco saiu o primeiro amarelo para o Porto e para Neuen Pérez, que agarrou Fabrício. E as palmas que ouvíamos em fundo eram dos adeptos estorilistas para essa primeira cartolina a um homem do Porto, mostrada por Helder Malheiro. Portanto, isto são as alterações. Entra Gonçalo Borges. Entra Franco. Saídas de PP e de Fábio Vieira.
Eu não sei se tínhamos apostado um jantar, mas eu acho que sim, em relação a estas substituições. Portanto, o Rui Viegas e João Cruz estão a dever um jantar. Faz sentido. O PP tem vindo a perder rendimento nos últimos minutos. Está cansado. O Gonçalo Borges entra para a sua posição. O jogador mais parecido com o Fábio Vieira é o André Franco, que é um médio com chegada à área, um médio com qualidade técnica, um médio que pode também dar alguma qualidade na posse de bola, e o Fábio também já estava a perder rendimento.
Atenção ao Porto, já vamos marcar tempo e resultado na Moreira. Rodrigo Mora na grande área, vai dançando, remate, sai bloqueado pela última linha de resistência do Estoril Praia. 77 minutos no Val da Moreira. Estoril 1, Porto 2.
O Francisco Guimarães falava em jantar. À hora do jantar, joga-se em Itália o encontro grande da jornada, o Nápoles-AC Milan. Na equipa de Sérgio Conceição, João Félix é titular e Rafael Leão fica no banco.
Estimado cliente, a partir de segunda-feira vai ser ainda mais simples poupar no Lidl. As promoções imperdíveis vão ser a semana inteira. Sim, ouviu bem, de segunda a domingo. Ao longo do fim de semana, de sexta a domingo, teremos muito mais promoções à sua espera. Já os novos artigos de bazar poderá descobri-los à segunda e à sexta. Lidl, mais para si.
O Nápoles AC Milan começa às 7h45, dentro de 3 minutos, em Nápoles. Voltamos ao Estoril Porto, relato do João Cruz.
Há um canto para o Porto, Rui Viegas, oferecido por Kevin Chamorro.
Depois de um cabeceamento no segundo andar de Samuel para a baliza, o costarricanho não agarrou. A bola escapou pela linha de fundo e é por isso a corner do lado canhoto para a equipa azul e branca. Lá está a Lavarela para levantar esta bola. Também por perto
o André Franco.
O Franco, exatamente, acabadinho de entrar. Vamos ver quem bate.
A Lavarela sai, é André Franco de pé esquerdo para a zona do segundo posto. Atenção, olha o Porto, Eustáquio, o sombrero, remate para as mãos de Chamorro.
É, o canadiano tirou dois da frente, picando a bola e depois rematou com o pé esquerdo forte, mas estava também bem colocado na baliza canarinha Chamorro e agarrou, sem problemas de maior. O Francisco Guimarães é muito esperto porque fala em almoço ou jantar aqui na zona da linha. mas aqui é mais difícil, torna-se mais dispendioso, acredito. Ele está a pensar em algumas riquezas do mar, certamente.
Mas aqui já cheira, na bancada central, não sei se é dos prédios aqui à volta, mas é hora de jantar de facto e já cheira a qualquer coisa. Para já vai vencendo o Porto, faltam menos de 12 minutos para os 90, há lançamento para Francisco Moura, em cima do banco suplente, Estorilista. Moura! O toque é para Samu, vai lá tentar recolher o espanhol, primeiro chega Félix Barra e recua até Kevin Chamorro, joga curto, está caído, Mora no meio campo azul e branco e Alder Malheiro interrompe a partida.
É, mais uma vez o jogo parado, abrem os braços os responsáveis do Estoril no banco de suplentes, também alguns jogadores da formação da linha dentro do relevado. Parece restabelecido agora Rodrigo Mora. Bola para o Estoril.
Está ali agarrado à perna esquerda, à zona da coxa, o 86. Está ali a ver se está ainda tudo bem. Não está seguro. O menino marcador do segundo golo do Futebol Clube do Porto.
Também tem corrido quilómetros, Mora. Não será de estranhar que saia nesta partida, porque Martin Anselmi volta a dar indicações a Denis Gull.
Há livre para o Estoril. Para Jordan Alsgrove, já a movimentar os escoceses, novamente para o 10 do Estoril, está à saída do meio campo defensivo, faz a bola recuar até ao capitão Pedro Álvaro, volta a colocar à disposição de Alsgrove, mal passa agora de Pedro Carvalho, olha o Porto, Alan Varela pelo meio tentava alargar para Rodrigo Mora, vai recuperar o Estoril, checa, roda e distribui. Chega bem a bola até ao 7, Vinícius já no selo. Mais para a esquerda para Fabrício Garcia. Recua até Jordan Alsgrove, esticou para João Carvalho. Deixa a bola rolar para o outro Carvalho, é o Pedro, mas recupera o Porto. Alan Varela para trás para Eustáquio. Canadiano dá ao meio, ainda Eustáquio. Vai girar para a direita, recebe João Mário. Bem perto da linha do meio campo, coloca ao meio para André Franco e este tudo para trás para Neuan Pérez, que já viu o amarelo nesta partida. Bola ao meio, Eustáquio, passa por Alejandro Marquez, bola outra vez para trás para Neuan Pérez, tenta o Porto acalmar o jogo no Val da Moreira.
É isso, o Porto vai tendo bola, vai tendo também, vai gerindo os tempos do jogo, vai conseguindo que o jogo tenha algumas paragens. Porque neste momento tem um jogo na mão e só uma mudança repentina de atitude por parte do Estoril é que pode transformar o resultado, porque de resto o Porto está super tranquilo em todos os momentos do jogo e o Estoril não consegue ter bola a não ser nos dois centrais e no Alsgrove, que está a jogar um pouco à frente deles, portanto quase sempre em zonas muito recuadas e fora de momentos de perigo para o Porto.
Lançamento para os Dragões, à esquerda para Moura. Francisco Moura, bem perto de Anselmi, a lançar para Samu. Enfiamento da grande área, limpa Pedro Álvaro, ganha metros a equipa de azul e branco.
Ali o corpo a corpo do capitão Estorilista com o Internacional Espanhol, meteu a perna em redor de Samu. Pedro Álvaro cortou pela linha do lado, lançamento, ganha metros então, Chico Moura no enfiamento da grande área de Chamon.
Com este resultado, o Futebol do Porto volta a alcançar o Braga e sobe para o terceiro lugar em vésperas de clássico no Dragão frente ao Benfica, que tem de acertar calendário a meio da semana. Já o Porto está a 6 pontos virtuais dos encarnados, isto claro se mantiver a vantagem no António Coimbra da Mota. Vai avançando o Estoril pela direita, Pedro Carvalho coloca em João Carvalho, mais para o meio para Alsgrove, adianta para Zanocelo, é bem jogado, olha o Estoril, cruzamento de Pedro Carvalho, vai recolher à esquerda ainda Fabrício, atenção ao Estoril, pode sair mais um cruzamento para a grande área do Porto, não consegue inventar nada o 17 Estorilista, insiste a equipa da casa que daqui a pouco vai voltar a mexer, vai entrar André Laximicante.
Bola e também Martim Fernandes no Futebol Clube do Porto.
E agora há lançamento, não, há pontapé de baliza para Diogo Costa.
É, pediam um lançamento os homens do Estoril, mas o árbitro diz que o esférico pertence ao Futebol Clube do Porto. Aí está, nova alteração na equipa comandada por Ian Catro.
A saída de Pedro Amaral, Francisco Guimarães para a última mexida, André Laximicante.
É o tudo por tudo. Ter mais um jogador na frente, ter um jogador ainda por cima forte fisicamente. Já lá tem um, o Marques, agora põe outro. Para ver se através de um jogo direto, mais de cruzamentos, aproveitando que tem dois laterais bastante ofensivos, se a coisa pode mudar um bocadinho, visto que criatividade nesta fase do jogo do lado do Estoril é uma coisa que não existe.
Bola para os estorilistas. Jordan Algrove tenta pegar na batuta, assumir o comando e as despesas de colocar a equipa para a frente no relvado do António Coimbra da Mota. Já está pronto também, junto ao quarto árbitro, Façanhá, o Martim Fernandes, para entrar no lado azul e branco daqui a pouco. Para já, vai mexendo bola do lado do Estoril. Allsgrove, para trás, para Pedro Álvaro. Olha para a direita e coloca em Pedro Carvalho. Tem João Carvalho pelo meio, tenta dançar e passar por Moura, não deixa o 74 do Porto, há lançamento para o Estoril. Para Pedro Carvalho, já colocou dentro do relvado para Checa, corta o Porto e recupera Eustáquio. Para trás, para Diogo Costa, levanta-se o vento na linha. Vai vencendo o Porto por 2-1, estamos a quase 5 minutos dos 90. Bola para os Dragões, Gonçalo Borges, muita luta ali pela faixa direita do ataque portista. Ganha a equipa de Martin Anselmi.
E Martin Fernandes não virá, tudo indica, sozinho, porque vai também para dentro a Dennis Gull.
Aí está, mais uma mexida para Martin Anselmi, que agora abriu a mão na direção de Francisco Moura para impedir que o lateral esquerdo subisse de forma desenfreada no relvado do António Coimbra da Mota. Bola para trás para Neuan Pérez. Coloca em Eustáquio. Mau passe do canadiano. Vai ganhar o Estoril dentro do meio campo do futebol do Porto. Olha a Checa. Vai acelerar. Bola para João Carvalho. Mas começa a faltar clarividência. Lá na frente também ao Estoril. Francisco Guimarães. Não é por falta de oportunidades de posse de bola concedidas pelo Porto até.
Sim, o Porto agora muda um bocadinho a postura. Parece que está... É fruto de uma equipa instável emocionalmente. Parece que está com medo de perder a vantagem e vai cometendo mais erros. Isto aconteceu, esta mudança aconteceu nos últimos 2, 3 minutos. Só que o Estoril não tem criatividade e não está a conseguir dar alguma coisa do ponto de vista ofensivo. Não está a conseguir criar espaço e criar oportunidades. O João Carvalho está longe do seu melhor. E ele ali a jogar por trás do avançado, a jogar como extremo, próximo de zonas muito cruciais em que a tomada de decisão tem que ser boa, está a falhar muitas vezes.
Saem Samu e Rodrigo Mora no Porto.
É gerir, não é? Francisco Guimarães, sai Mora e Samu, entram Martim Fernandes e Danis Gou.
Sim, não há assim grande surpresa. O Samu correu muito, é normal que haja algum desgaste. O próprio Mora também. O Gulo vai fazer a posição direta do Samu, portanto avançado. Vamos lá ver o que é que acontece com o Martim, que à partida vai para o lado direito, é para onde se dirige.
E para já dar nota do tremendo carinho recebido por Rodrigo Mora nas bancadas do António Coimbra da Mota, obviamente do lado afeto ao Futebol Clube do Porto, e aplausos também para Samu no momento em que os dois titulares do Porto saíram do relvado, os dois marcadores dos golos azuis e brancos. Bola para o Estoril. Alejandro Marques coloca à esquerda, passe para a direita, mal metido, vai recuperar o Porto. Atenção a Gonçalo Borges, o camisola 70, também entrado nesta segunda parte. Cruzamento, limpou o Estoril, tenta ganhar ainda o Porto à entrada da grande área contrária, não deixa. Jordan Allsgrove tentava colocar em Alejandro Marques, não consegue captar o venezuelano. Ganha o Estoril ainda assim. Bola longa à procura de Laximicante, limpa o Porto. Recupera Francisco Moura. Coloca em Neuan Pérez. Mais para a direita. Vai subindo a equipa dos Dragões. Mas com calma, mais calma agora. André Franco para trás, para Neuan Pérez, e este para o meio, para Stefan Eustáquio.
E confirma-se que é o Martim que faz a posição de lateral direito e é o João Mário que sobe.
Bola longa de Ivan Marcano, era para Dennis Gull, mas o 27 já sabia que nem com asas chegava lá a pontapé de baliza para o Estoril.
É uma bola muito comprida, esticada na frente, com muita força, a bater do relvado, a ganhar ainda mais velocidade, e por isso mesmo, apenas e só, o pontapé de baliza para o costarricanho Kevin Chamorro.
Falta pouco tempo para o Estoril voltar a ter pontos na mão neste duelo frente ao Futebol Clube do Porto, em que foi tão feliz nos últimos anos, nos últimos tempos, a equipa da linha. Também pouco tempo para o Porto segurar esta vantagem preciosa de um golo e chegar ao clássico com duas vitórias consecutivas. Bola para o Estoril, limpa Marcano. Bola vai para Denis Gull, não deixa que capte o 27 do Porto, Jordan Alsgrove. Atenção a este balão de Félix Bacher. A bola não sai do meio campo defensivo do Estoril. Olha o Porto, Alan Varela tentava aproveitar a subida de João Mário, não deixa o Estoril, há lançamento para o Porto.
E depois vai lá emendar a mão o longilíneo central austríaco dos Canarinhos, mete para fora à direita, lançamento para o Futebol Clube do Porto.
Para João Mário. Leva algum tempo para arremessar o 23 do Porto, falo agora, recebe de novo João Mário, tem Alan Varela pelo meio, recua até Neon Pérez, bola longa do argentino, direitinha para o costarricanho da baliza do Estoril.
E Martin Anselmi vai fechar a porta com a entrada de Zé Pedro.
É aí o 97 do Futebol Clube do Porto, Francisco Guimarães.
É, o Anselmi percebe aquilo que estávamos a dizer, que é o Porto com muito mais dificuldade agora. É verdade que o Estoril não tem clarividência e não está, não só a conseguir tomar boas decisões, como tecnicamente as coisas não estão a sair muito bem. Só que o jogo transformou-se nos últimos minutos. O Estoril voltou a ter bola e o Porto, talvez com medo de perder a vantagem, recua as suas linhas. Enfim, é uma possibilidade de fazerem duas vitórias seguidas em 2025. Já falámos que este jogo é importante para isso, para se afirmarem na luta com o Braga. Só que isso transforma o jogo e o Estoril volta a ter mais possibilidade de empatar.
Atenção ao Estoril Praia com a camisola nova, Alejandro Marquês, bola à esquerda, cruzamento não sai, há lançamento para o Estoril, estamos em cima dos 90.
Foi Fabrício que tentou levantar a bola à esquerda para a grande área e a bola a bater no adversário, lançamento para o Estoril com a nova alteração entretanto no conjunto portista. O árbitro Hélder Malheiro manda Eustáquio sair diretamente para os balneários a partir da linha de fundo do lado da baliza onde está Diogo Costa e onde está o jogo neste momento, para a entrada então de Zé Pedro.
A substituição é óbvia. O jogo está muito mais físico. O Estoril tem dois homens fortes fisicamente na frente, muito altos. O Eustáquio não responde a estes problemas do jogo e entra o Zé Pedro, que é um defesa central clássico, digamos assim.
São 5 os minutos que nos separam do apito final neste desafio.
Com canto para a equipa do Estoril e protestos ainda. Um elemento do banco estorilista junto do quarto árbitro Façanha, não satisfeita a equipa da casa com os 5 minutos dados a mais pela equipa de arbitragem comandada por Hélder Malheiro. Há canto à esquerda para os meninos da linha. Atenção ao canto para o Estoril. Vai para a grande área, chegado à baliza! Quase a canto olímpico! Atenção ao Porto, a bola ainda está junto à grande área portista. Tenta João Mário recolher. Olha o slalom, passou por um, não passa pelo segundo porque é travado em falta. Livre para o Porto.
Tentava sair João Mário da pressão junto à bandeirola no flanco oposto ao do pontapé de canto que tinha acabado de ser batido. Foi carregado e agora naturalmente fica no relvado a perder algum tempo, já em tempo de compensação aqui na Moreira.
5 minutos dados a mais pela equipa de arbitragem, um já foi, Estoril 1, Porto 2.
O AC Milan de Sérgio Conceição já perde em Nápoles por 1-0 com 7 minutos de jogo. Atenção que termina em Santa Maria da Feira, Feirense 0, Alverca 1. O Alverca beneficia das derrotas de Chaves e Penafiel na segunda liga, sobe ao terceiro lugar, lugar de play-off de promoção.
Termina a partida de hoje e sai vencedor do derby Danacol da Danone com 10-0 contra o colesterol. Fale com o seu médico e contra-ataque o colesterol elevado com Danacol, com esteróides vegetais que reduzem o colesterol em apenas 3 semanas. Continua a viver as emoções do futebol com Danacol, o ponta de lança na redução do colesterol. Mais informações na embalagem do produto.
Com a vitória do Alverca em Santa Maria da Feira, nos primeiros lugares da segunda liga, Tondela 51, Vizela 47, Alverca 46 pontos. Voltamos à Moreira, relato do João Cruz.
Vantagem para o Porto, apenas um gol, 2-1, vai vencendo a equipa de azul e branco em casa do Estoril. Tem bola junto à grande área, ou dentro da grande área de Kevin Chamorro, não o consegue segurar, limpa o Estoril, Ivan Marcano de cabeça, coloca em Francisco Moura, escorrega, permite a recuperação de bola dos meninos da linha, atenção à checa, tentava despejar uma bola para a grande área do Porto, não chega lá, ganha o Porto, Denis Gul, não por muito tempo, recolhe Fabrício, vai vertical, o camisola 17, olha o cruzamento, passa toda a grande área de azul e branco à pontapé de baliza para Diogo Costa.
Mas foi uma escorregadela, como disseste, que deu origem a este lance de ataque do Estoril. O esférico a cair à esquerda para o cruzamento de Fabrício. Este a fazê-lo, mas muito chegado à baliza, desviado de colegas de equipa. E a bola a perder-se a favor do Futebol Clube do Porto.
Estamos a menos de 2 minutos do final do jogo no António Coimbra da Mota. Ainda tentam os adeptos do Estoril empurrar a equipa para o empate. Pontapé de baliza de Diogo Costa, recolhido de cabeça por Pedro Álvaro. Tenta recuperar o Estoril, não deixa Gonçalo Borges. Está bem próximo da grande área contrária. Guarda a posse, há um corte de um homem do Estoril, lançamento para o Porto.
É Pedro Carvalho que nunca largou Gonçalo Borges, tocou a redondinha pela linha do lado, lançamento para o Porto ali em frente ao seu banco, para Francisco Moura. Não tem pressa, o Porto congela o que falta da partida.
Pressa para que te quero, pensarão os jogadores do Futebol Clube do Porto. 3 pontos praticamente na mão, com muito pouco tempo para jogar no Vale da Moreira. Gonçalo Borges leva a bola para a bandeirola de canto, guarda a bola, o 70 entrou para esta segunda parte, já passou por um, tenta passar pelo segundo, tentam ganhar-lhe a bola os homens do Estoril, não está fácil, entrega em Francisco Moura, rouba-lhe a bola um homem do Estoril, era Pedro Carvalho, à falta de Francisco Moura, e vem cartão amarelo.
É, cartão amarelo para o ex-Sporting da Braga, foi ele que puxou o adversário, e agora o Estoril vai meter na frente à procura de alguma coisa.
Bola muito longa, despejada para a zona de Ivan Marcano, experiente, esperou o contacto, existiu, caiu o espanhol, mais segundos para o Porto.
É, e esta falta foi assinalada a favor do Porto ali por o assistente de Hélder Malheiro daquele lado, Gonçalo Vaz Freire. Protestos do banco canarinho. Bola parada para o Porto e para Diogo Costa, que vai esgotar o que falta do desafio neste lance, certamente.
É, dá-me ideia que Hélder Malheiro já só está à espera do pontapé de Diogo Costa. Os 5 minutos já foram. Vai bater o livro internacional português. Bola para o meio campo contrário. Alta, tenta chegar lá um homem do Estoril. Ainda recolhe a equipa da linha, não deixa Alan Varela. Limpa a bola, lançamento para o Estoril, não. À final do jogo na linha, vence de forma suada o Porto, mas consegue finalmente almejar e fechar a segunda vitória consecutiva em vésperas de clássico frente ao Benfica no Dragão. Sorri a equipa de azul e branco.
Uma expressão de alívio nos Dragões, quer no relvado, quer do banco de suplentes, quer também nas pancadas. O Porto deu a volta ao marcador nesta partida e vai viajar para casa com os 3 pontos no autocarro azul e branco, antes, como disseste, desse clássico do próximo fim de semana no Dragão, frente ao Sport Lisboa e Benfica. Cumprimentos dos jogadores do Futebol Clube do Porto, quando, como já é hábito, toda a gente vai convergir para o centro do terreno de jogo, aqui no António Coimbra da Mota. Alguns jogadores do Estoril também ali a dirigirem-se ao árbitro, mas Hélder Malheiro, e ao contrário do que tenha sucedido em muitos jogos, não recolhe de pronto aos balneários, fica ainda ali no centro do relvado, neste final de desafio na Amoreira. Também alguns cumprimentos trocados entre equipas, alguns jogadores também com pontos de contacto no final desta partida. Jogadores dos